I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still.
So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby.
Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Je vais pas.
I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not. Still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who
stranger. Look what you made me do to somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger.
Fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. I'll have to leave.
And I'm left there with my thoughts. And the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile.
Tastes like strawberry on a summer evening, and it's like a song.
Vírgula 7 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYV 781. FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto. ZYE 327. FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Agora 5h59.
Repita.
5h59.
Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo neste sabadão, dia 21 de fevereiro, período de pós-carnaval. Agora o ano começa, Patrícia.
Agora o ano começou, 21 de fevereiro de 2026, sabadou, né? Vamos agora com as principais notícias deste sábado no Brasil e também no mundo.
Vamos lá com as principais informações do dia e ao longo do fim de semana também, porque Donald Trump assina a ordem que impõe tarifa de 10% para todos os países. Decisão acontece após a Suprema Corte derrubar taxas do presidente dos Estados Unidos.
Geraldo Alckmin afirma que Brasil não perderá competitividade com taxa global e diz que queda de parte do tarifaço abre avenida para o...
como alvos individuais e até a busca por uma mudança de regime em Teerã, segundo a agência de notícias Reuters. Autoridades afirmam que o planejamento militar norte-americano está em estágio avançado.
Estados Unidos matam 3 suspeitos em novo ataque à embarcação no Pacífico. Segundo o Exército americano, informações de inteligência que o barco era operado por organizações classificadas como terroristas.
E aqui no nosso país, Daniel Vorcaro desiste de comparecer à CPMI do INSS. A decisão foi tomada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tornar facultativa a presença do banqueiro.
Presidente da Unafisco presta depoimento à Polícia Federal como investigado, diz entidade. Kleber Cabral falou sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. Agora 6h01.
Repita.
6h01.
Abrimos essa edição de hoje falando que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump em abril do ano passado. A votação desta sexta terminou em 6-3 contra a Casa Branca. Os detalhes com o correspondente Eliseu Caetano.
A decisão foi por 6-3 com a maioria dos juízes, afirmando que o presidente excedeu a sua autoridade ao usar uma lei para estabelecer taxas sobre importações de países mundo afora. O efeito imediato foi a queda do tarifaço, que vinha sendo aplicado sobre uma vasta gama de produtos estrangeiros, gerando incerteza e disputas sobre como tratar os valores já recolhidos de importadores, que podem chegar a devoluções bilionárias e disputas jurídicas nos próximos anos. Parte do governo e economia já falam em bagunça administrativa e longa batalha nos tribunais para resolver esse impasse. Na sequência da decisão jurídica, Trump convocou uma coletiva na Casa Branca para reagir ao revés. E ele criticou a Suprema Corte, chegando a dizer que a decisão foi uma vergonha e um ataque à economia americana. Apesar da derrota judicial, Trump afirmou que a executiva deve impor uma tarifa global de 10% sobre importações com base em outra lei, que Trump diz dar ao executivo poder para isso. Ele sugeriu que fará novas investigações comerciais e que medidas adicionais virão, prometendo não abrir mão da defesa dos trabalhadores americanos. A postura foi de descontentamento e de defesa ativa da agenda protecionista, mesmo após o tribunal limitar os instrumentos legais que ele vinha usando. A decisão já reverberou nos mercados. Notícias indicam movimentos de ações e de moedas globais reagindo à incerteza e ao impacto que as tarifas maiores poderiam ter sobre o comércio e também inflação. Politicamente, a derrota na Suprema Corte é vista como um ato significativo de limitação de poder presidencial em políticas econômicas amplas, sem respaldo claro do Congresso. Um debate que tende a ganhar ainda mais importância conforme se aproxima o calendário eleitoral de 2026. Países afetados estão avaliando o impacto das decisões e as possíveis respostas às novas tarifas anunciadas por Trump. A derrubada do tarifaço anterior foi comemorada por exportadores e empresas que enfrentavam custos mais altos, mas a promessa de uma tarifa global de 10% agora abriu um novo capítulo nas tensões comerciais.
O governo brasileiro reage com cautela à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que considerou ilegais as tarifas aplicadas por Donald Trump. Confira na reportagem de André Anelli.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, disse que o governo brasileiro vai aguardar os procedimentos jurídicos nos Estados Unidos para se posicionar melhor a respeito da nova taxa global a Donald Trump de 10% sobre produtos importados.
A gente tem que aguardar esta publicação e os desdobramentos jurídicos de muitas dúvidas que existem, mas que vão sendo esclarecidas no desdobramento do processo.
Além de evitar as críticas ao presidente dos Estados Unidos, Alckmin também minimizou os eventuais efeitos da decisão, alegando que ela não atrapalha a competitividade dos produtos brasileiros, já que todos os países terão os mesmos impactos.
Se é 10% geral, é global. Então é para todos. Nós não perdemos competitividade.
O vice-presidente explicou que o problema, segundo ele, era a sobretaxa específica ao Brasil, que foi derrubada graças à decisão da Suprema Corte americana.
O que estava acontecendo é que o Brasil estava com uma tarifa de mais 40 que ninguém tinha. Esse é que era o problema, aí você efetivamente perdia competitividade.
A decisão da Suprema Corte americana não afeta os setores de aço e alumínio, o que significa que as tarifas impostas por Trump, de 50% para importação de aço e alumínio e de 25% para veículos e autopeças, permanecem válidas. Alckmin voltou a argumentar que as tarifas são injustas, já que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária aos norte-americanos.
Só tem 3 países do G20 que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial. Só 3. Reino Unido, Austrália e Brasil. O ano passado foi 2,1 bilhões de dólares de superávit. Então o Brasil não é problema. O Brasil, os Estados Unidos não tem déficit conosco, eles têm superávit. E do que nós compramos dos Estados Unidos, dos 10 produtos que eles mais, tarifa é zero. E a tarifa média é 2,7%.
Assim, as reações foram positivas entre os setores beneficiados com a decisão da Suprema Corte Americana, como a indústria têxtil, de calçados e de máquinas.
Para 2026, nós estávamos prevendo uma queda de 25% das vendas para os Estados Unidos. Agora, com o fim do tarifaço, as nossas expectativas mudam. A gente pode pensar até num crescimento aí da ordem de 10%, que foi o que nós perdemos no ano passado. No entanto, sempre lembrando que existe o risco de voltar alguma tarifa para os Estados Unidos. Não sabemos ainda qual será a reação do governo americano.
Em nota, a Federação das Indústrias de São Paulo disse que o cenário exige cautela, já que os produtos brasileiros poderão ser atingidos por novas sobretaxas por conta de uma investigação determinada por Trump sobre o comércio com o Brasil. A federação defendeu a diplomacia empresarial como o caminho mais eficaz para superar entraves. A Confederação Nacional das Indústrias, CNI, seguiu o mesmo tom, falando em cautela, com estimativa de impacto em torno de 21 bilhões de dólares para as exportações do Brasil, com a suspensão das tarifas adicionais. De Brasília, André Anelli.
Decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar as tarifas aplicadas por Donald Trump trouxe um alívio para o mercado financeiro. Confira a análise de Denise Campos de Toledo.
A decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos revertendo o tarifaço aplicado por Trump trouxe um certo alívio no âmbito global, na medida em que reduz a aplicação de tarifas não justificáveis, muito usadas como instrumentos de pressão, não apenas do ponto de vista comercial, contra vários países sob alegação de segurança nacional. Difícil imaginar que as compras de mel e café solúvel sejam uma ameaça à segurança. Essa reversão foi bem recebida pelo mercado financeiro. Fica a expectativa de menos pressões inflacionárias nos Estados Unidos, que deem espaço para mais cortes dos juros pelo Federal Reserve, estimulando mais os investimentos em outros mercados, em países emergentes, como já vem ocorrendo desde o ano passado, um dos motivos dos sucessivos recordes da Bolsa Brasileira e do dólar abaixo das projeções. Mas Trump não se rendeu. Anunciou a tarifa geral de 10% com base na seção 122 da Lei de Comércio, usada para proteger a indústria local. E vai acionar a 232, já aplicada a produtos brasileiros, inclusive de setores como aço, derivados de alumínio, madeira e veículos. Portanto, há um alívio, sim, diante de uma menor imprevisibilidade das decisões do presidente dos Estados Unidos do ponto de vista comercial, o que pode trazer resultados para as exportações brasileiras, apesar de o país já ter diversificado bastante as relações comerciais, os novos mercados. As perspectivas do lado do fluxo financeiro também melhoram, podendo sustentar o movimento favorável, que no caso do dólar ajuda até no controle da inflação. Mas em se tratando de Trump, não dá para baixar muito a guarda.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, desiste de comparecer à CPMI do INSS. A reportagem é de Janaína Camelo.
Dos dois depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, inicialmente marcados para a semana que vem no Congresso Nacional, o banqueiro cancelou o que prestaria na CPMI do INSS. O colegiado esperava receber Vorcaro na segunda-feira, presencialmente. A defesa do banqueiro já tinha se comprometido com a CPMI e o combinado era de que ele responderia apenas a perguntas pertinentes à investigação do colegiado e sobre créditos consignados a aposentados. Mas tinha colocado exigências que dependia do ministro André Mendonça, novo relator do CAF. O ministro André Mendonça pesaram na escolha de Daniel Vorcaro de cancelar a ida à CPMI. Mendonça decidiu que o comparecimento não é obrigatório. Também negou ao dono do Banco Master o uso de avião particular para se deslocar até Brasília. E liberou à CPMI do INSS o acesso a dados sigilosos de Vorcaro e outros investigados. Durante os trabalhos da CPMI, foram autorizadas quebras de sigilo de investigados do Banco Master, mas os dados foram colocados sob custódia da presidência do Senado por determinação do ministro Dias Toffoli, antigo relator do caso, e sem acesso à CPMI. Ao derrubar algumas decisões do antigo relator, André Mendonça devolveu a custódia do material à Polícia Federal. Após saber da desistência por parte de Vorcaro, a CPMI divulgou nova pauta da sessão, sem a presença do dono do Banco Master. O relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, do União, disse que a ausência de Vorcaro não vai atrapalhar os trabalhos do colegiado.
Temos outros meios de prova e iremos adentrar esses meios de prova com a decisão agora do ministro André Mendonça de rever aquele absurdo que o relator anterior, o ministro Toffoli, não permitindo o acesso dos documentos, das quebras e afastamentos de sigilo à CPMI, todos relacionados a dados de Vorcaro. Ele iria ser fortemente questionado, mas ao mesmo tempo ganhamos acesso a dados que jamais deveriam ter sido retirados da CPMI.
Daniel Vorcaro ainda tem depoimento programado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para a próxima terça-feira. A defesa do banqueiro ainda não informou se ele irá comparecer.
Para Dora Kramer, a lógica de Vorcaro, o clima menos tenso na capital do poder. Confira.
A desistência de Daniel Vorcaro de depor na CPMI do INSS já era esperada e fez baixar a temperatura das aflições em Brasília. Havia expectativa de que a semana que vem fosse tomada por dois depoimentos públicos do ex-dono do Banco Master, na comissão de inquérito essa do INSS e também na comissão de assuntos econômicos. Mas, embora os advogados do Vorcaro tenham prometido aos parlamentares que ele ingresse, Vorcaro não tem nada a ganhar falando a deputados e senadores. E nesse aspecto, as decisões do ministro André Mendonça de vetar o uso de avião particular de São Paulo para Brasília, como os advogados tinham pedido, e também de deixar a critério dele, Vorcaro, se iria ou não a CPMI, funcionaram, claro, como ótimas justificativas. Afinal, Daniel Vorcaro não tem interesse, não tem nada a ganhar em dar de graça aos deputados e senadores informações que ele, mais tarde, pode vir a dar à justiça, à polícia, ao Ministério Público, em troca de benefícios de uma eventual delação premiada. E com essa decisão de não comparecer, a capital da República não vai tremer para alívio de autoridades que, porventura, tenham tido envolvimento, digamos, pouco republicano com o pessoal do Banco Master.
O presidente da Unafisco prestou depoimento à Polícia Federal sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do STF. Confira com
a Associação Nacional dos Fiscais da Receita Federal, Unafisco, emitiu uma nota confirmando que o presidente da entidade, Kleber Cabral, prestou depoimento à Polícia Federal na condição de investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news. A associação confirmou também que o depoimento foi motivado apenas em razão das declarações concedidas à Globo News na última quarta-feira. Na ocasião, Kleber Cabral afirmou que se tornou menos arriscado fiscalizar membros do PCC, o primeiro comando da capital, do que altas autoridades da República. Essa comparação foi feita em tom de desabafo ao criticar uma operação da Polícia Federal contra auditores da Receita Federal por supostos vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo. A Unafisco informou que as apurações do caso tramitam sob sigilo, razão que impede o presidente da entidade de comentar o conteúdo do depoimento desta sexta-feira. Entidades representativas das carreiras de Estado e do serviço público divulgaram manifestações em apoio ao presidente da Unafisco. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e o Instituto Servir Brasil disseram acompanhar com atenção os desdobramentos do caso e ressaltaram a importância da observância do devido processo legal, da ampla defesa e das garantias constitucionais. As entidades destacaram que a liberdade de expressão e o exercício do mandato associativo são prerrogativas essenciais ao funcionamento do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais defendeu a relevância da atuação independente das lideranças das carreiras fiscais e de preservação da autonomia institucional. No mesmo sentido, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos manifestou preocupação com a convocação do presidente da Unafisco por declarações públicas, destacando a proteção constitucional à liberdade de manifestação e à representação legítima de categoria. Já a Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional declarou solidariedade ao auditor fiscal, reafirmando a defesa de uma administração tributária e aduaneira técnica, autônoma e independente, e se colocando à disposição para prestar apoio institucional. De Brasília, André Anelli.
O planejamento militar dos Estados Unidos para o Irã chegou a um estágio avançado. As opções incluem ataques a líderes específicos e até tentativas de mudança de regime em Teerã, caso haja ordem do presidente Donald Trump. Confira com Pedro Trito.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou na sexta-feira que esperava ter uma minuta de contraproposta pronta em pouco tempo, após as negociações nucleares com os Estados Unidos nesta semana, enquanto o presidente americano, Donald Trump, disse estar considerando ataques militares limitados. Em entrevista exclusiva ao programa Morning Joe, da MS Now, Araghchi disse que tinha um rascunho de um acordo que poderia estar pronto para ser analisado por altos funcionários iranianos nos próximos 2 ou 3 dias, com novas negociações entre Casa Branca e Teherã, previstas para daqui 2 semanas. Uma ação militar antes disso complicaria os esforços para chegar, acrescentou. Na quinta-feira, Trump para um acordo e resolver a longa disputa nuclear entre os 2 países, sob pena de enfrentar coisas muito ruins, em meio a um aumento da presença militar americana no Oriente Médio, que alimentou temores de uma guerra mais ampla. 2 funcionários americanos disseram à agência Reuters que o planejamento militar americano em relação ao Irã havia atingido um estágio avançado, com opções que incluem ataques contra indivíduos e até mesmo a busca por uma mudança na liderança em Teerã, caso ordenado por Trump. Questionado na sexta-feira se considerava um ataque limitado para pressionar o Irã a um acordo, Trump disse a repórteres na Casa Branca: acho que posso dizer que estou considerando. Mais tarde, Trump acrescentou: é melhor que eles negociem um acordo justo. O republicano ainda disse que havia uma diferença entre o povo iraniano e a liderança do país e se referiu à recente repressão de Teerã aos protestos. É uma situação muito, muito, muito triste, disse Trump, acrescentando que suas ameaças de atacar o Irã levaram o regime a abandonar os planos de execuções em massa 2 semanas atrás.
You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation.
Enquanto mantém a pressão, o republicano prepara o cenário para um possível novo conflito. Nas últimas horas, o porta-aviões Gerald Ford, maior e mais moderno dos Estados Unidos, foi visto cruzando o Estreito de Gibraltar e entrando no Mar Mediterrâneo. Após apoiar a operação de captura do ex-ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, o navio ruma para a região do Golfo Pérsico, onde vai se juntar a 13 destroyers americanos e a outro porta-aviões, o Lincoln. Tamba-avião C-5M Super Galaxy, o maior da Força Aérea dos Estados Unidos, pousou em uma base aérea do Reino Unido. Ele é capaz de carregar o dobro da carga de qualquer outra aeronave de transporte aéreo, como helicópteros, veículos blindados e suprimentos humanitários, em distâncias intercontinentais. Nas Nações Unidas, o porta-voz Stéphane Dujarric reiterou as preocupações com a intensificação da retórica e o aumento das atividades militares na região. Encorajamos tanto os Estados Unidos quanto a República Islâmica do Irã a continuarem a dialogar para resolver as divergências.
Em entrevista à agência AFP, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país é alvo de pressão dos Estados Unidos para entregar o território à Rússia. Os detalhes com o correspondente Luca Bassani.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à AFP, que o desfecho da guerra contra a Rússia ainda está em aberto e rejeitou a avaliação de que Kiev esteja perdendo o conflito iniciado com a invasão russa em fevereiro de 2022. O mandatário ucraniano declarou, abre aspas, "Não podem dizer que estamos perdendo a guerra. Honestamente, de forma alguma, a estamos perdendo", fecha aspas. Segundo ele, a questão central é se a Ucrânia conseguirá vencer o conflito, um objetivo que classificou como possível, porém muito custoso. A declaração foi feita poucos dias antes do quarto aniversário da ofensiva russa em larga escala. O presidente ucraniano afirmou que as forças do país recuperaram recentemente centenas de quilômetros quadrados no sul, estimando a libertação de cerca de 300 quilômetros. A AFP informou, no entanto, que não conseguiu verificar de forma independente essa afirmação. Zelensky elogiou o desempenho do exército de defesa ucranianas, destacando avanços pontuais no terreno durante todos esses meses de conflito. Na entrevista, o líder ucraniano denunciou pressões tanto dos Estados Unidos quanto da Rússia para que Kiev aceite ceder territórios no leste em troca de um acordo de paz. Segundo ele, Washington e Moscou defendem que a retirada ucraniana da região do Donbás permitiria o fim imediato das hostilidades, proposta rejeitada pelo governo da... O Donbás, formado principalmente pelas regiões de Donetsk e Luhansk, permanece como um dos principais focos do conflito. A Ucrânia controla cerca de um quinto da região de Donetsk, enquanto a Rússia ocupa quase integralmente o oblast de Luhansk. Zelensky reiterou que a retirada das tropas dessa área rica em recursos minerais apenas encorajaria novas agressões russas no futuro. O presidente afirmou ainda que não assinará qualquer acordo de paz que não ofereça garantias claras para impedir uma nova invasão dos russos. As negociações mediadas pelos Estados Unidos, realizadas recentemente em Genebra, terminaram sem avanço sobre a questão territorial. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin mantém a exigência de concessões territoriais e ameaça ampliar a ofensiva no leste caso não haja retirada das forças ucranianas. Não há data prevista para uma nova rodada de negociações, o que reduz as perspectivas para um possível acordo de paz a curto prazo. Nós, como sempre, desde o primeiro dia acompanhando este conflito, continuaremos atualizando a nossa audiência. Diretamente da Europa, para a Jovem Pan, Luca Bassani.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que o apoio a Tarcísio de Freitas na eleição deste ano depende de condições. A reportagem é de Misael Mainetti.
O prefeito de São Nunes, do MDB, afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, seria derrotado com facilidade caso enfrente o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, nas eleições estaduais de 2026. A declaração foi feita após o prefeito ser questionado sobre informações de bastidores de que o presidente Lula, do PT, estaria tentando convencer Haddad a entrar na corrida pelo governo de São Paulo.
O presidente Lula estaria fazendo pressão ou tentando convencer Haddad para tentar concorrer. Na sua opinião, ele teria chance contra Tarcísio?
De jeito nenhum, vai tomar um pau danado.
Para o prefeito, Tarcísio é favorito em qualquer cenário eleitoral e conta com ampla aprovação no estado. Ele afirmou ainda que não vê espaço para que Haddad consiga se viabilizar politicamente diante da força do atual governador.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que o apoio dele ao vice de Tarcísio de Freitas independe de qualquer decisão tomada pelo partido dele, o MDB, e que ele e a sigla estão com o governador de São Paulo até o fim.
O MDB está com o governador Tarcísio de Freitas, irá apoiar o governador Tarcísio de Freitas na sua reeleição. Isso é ponto pacífico. Isso já está certo, nós estaremos com o Tarcísio e, obviamente, se ele, do nome que o MDB vier apresentar, que vai ser sugerido a ele e ele concordar, ótimo, se não, não tem nenhuma outra condição do MDB a não ser apoiar o Tarcísio, independente de ele escolher o vice do MDB ou o candidato ao Senado ou não. A decisão do vice é do governador Tarcísio, né? Ele é que vai fazer a sua decisão. Obviamente que é legítimo, como eu já disse, de partidos fazerem indicações, tem o PL que está fazendo na sugestão do André do Prado, tem evidentemente um processo que seria o natural neste momento, que seria a recondução à vice do Felício Ramut, mas ao final, obviamente, vai depender da decisão de quem ele deseja que seja o vice dele.
Ricardo Nunes também mencionou nomes que podem aparecer pelo MDB para tentar uma cadeira no Senado, entre eles o do presidente da sigla, Baleia Rossi.
A gente não chegou a discutir isso ainda, né? Surgiram alguns nomes, surgiu o nome do Baleia, surgiu o nome da vereadora Sandra Santana, da deputada federal Simone Marqueto, mas são nomes que acabam surgindo ali de bastidor, não tem apresentação formal de um nome ainda, existe só alguns comentários desses três nomes que foram colocados, coisa de bastidor, de partido.
Nunes participou de uma cerimônia do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, onde foi homenageado.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, reitera que o candidato do partido ao Planalto vai sair de um trio de governadores. Matheus Dias nos traz os detalhes.
Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Um desses três nomes será o candidato à presidência pelo PSD. A decisão foi reforçada na publicação que o presidente do partido e secretário do governo paulista, Gilberto Kassab, fez nas redes sociais. No post disse que o Brasil estará muito bem servido se um dos governadores vier a se tornar o presidente da República a partir de 2027. Segundo ele, será com um dos três que o partido vai encampar o discurso em defesa de pautas como transparência na utilização dos recursos públicos para combater a corrupção, fazer a tão sonhada reforma administrativa para reduzir o peso do Estado e valorizar os bons servidores, adotar o voto distrital para aproximar o eleitor dos representantes legislativos, buscar o fim da reeleição, estabelecer idade mínima para os novos membros dos tribunais superiores. No mesmo post, citou viabilizar projetos para melhorar os serviços de saúde, com mais recursos para o SUS, e investir nas forças de segurança para um melhor combate à criminalidade. O presidente do PSD citou ainda investimentos em universidades, pequenas e médias empresas. Kassab, que hoje é secretário de governo da gestão Tarcísio de Freitas, já foi prefeito e vice-prefeito da capital paulista, deputado federal e estadual, vereador e ministro de duas pastas diferentes, na gestão Dilma Rousseff e depois sob comando de Michel Temer. Líder do partido com mais prefeitos, Gilberto Kassab também falou em reconismo dos municípios, com medidas que tragam mais recursos para que recuperem a autonomia que perderam, fazendo investimentos e mantendo a administração. O presidente do PSD reforçou que ainda há muito mais a apresentar até outubro.
Comandantes da Polícia Militar de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados da Assembleia pedindo verba para a compra de itens essenciais de trabalho. Os detalhes com Beatriz Manfredini.
Comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo têm batido a porta dos gabinetes de deputados estaduais pedindo verba para compra de itens essenciais de trabalho. Parlamentares de direita e da esquerda confirmaram a reportagem que têm sido procurados. Internamente, o Palácio dos Bandeirantes encara os pedidos como indisciplina. Segundo fontes ligadas a Tarcísio de Freitas, as solicitações de recursos não chegaram ao gabinete do governador e nem à Secretaria de Segurança Pública. Além disso, fontes sinalizam que esse tipo de ação caracterizaria quebra de hierarquia e uma reunião de alinhamento com os comandos policiais deve ser agendada. Um dos deputados que tem recebido pedidos é o Major Meca, do PL. Segundo ele, os policiais levaram ofícios à Casa Legislativa solicitando a liberação de verbas. Ele disse que teve exemplos de comandantes dizendo que há 2 anos não chega farda no quartel, nem botas e nem colete. O deputado Capitão Telhada também foi alvo dessas conversas. Ele, que é do PP, ressalta que entregas têm sido feitas pela gestão e afirma que salarial e investimento foram priorizados, mas reconheceu que há busca por recursos.
Realmente, os deputados estaduais têm sido procurados para complementar com indicação de emendas parlamentares, de emendas impositivas, complementar essas outras demandas, como aquisição de viaturas, aquisição de equipamentos individuais, aquisição de armamento.
Sob condição de reserva, policiais e membros de forças de segurança do Estado relataram principalmente falta de coletes à prova de balas e coturnos. Os relatos mencionam revezamento de coletes usados e também verba retirada do próprio salário para a compra de botas. Pedindo anonimato, outro afirmou que esta é a primeira vez em que os comandos autorizam policiais a pedirem verba diretamente a parlamentares. Nas redes sociais, circula um vídeo também entre policiais civis, ironizando o revezamento de coletes e apresentando um antitranspirante como solução para o caso.
De acordo com dados do portal da Transparência, há atualmente R$1.300.000 em emendas parlamentares em processamento destinadas exclusivamente à Polícia Militar. Uma delas, de R$100.000, é de autoria do Capitão Telhada, do PP, com o objetivo de comprar justamente coletes balísticos.
A expectativa é de liberação até maio. O levantamento aponta que desde 2024, os partidos que mais destinaram recursos à PM foram PL, PT, PSDB e Republicanos, respectivamente. No ano passado, foram 31 emendas pagas exclusivamente para a corporação, totalizando cerca de R$5 milhões, valor inferior ao de 2024, quando foram R$5,8 milhões distribuídos em 52 emendas.
Agora 6 horas 32 minutos.
Repita.
6:32.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. 1.000 espécies e mais de 1.000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60%.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
6:36.
Repita.
6:36. O planejamento militar dos Estados Unidos para o Irã chegou a um estágio avançado. As opções incluem ataques a líderes específicos e até a tentativa de mudança de regime em Teerã, caso haja o presidente Donald Trump. E para analisar a crescente tensão entre os países, o Jornal da Manhã conversa agora com o professor Nacionais, Marcos Vitas. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã.
Bom dia, um prazer conversar com vocês sempre.
Donald Trump deve levar essa queda de braço aí até o fim, ele já anunciou e que esse ataque poderia ocorrer neste fim de semana, inclusive, né?
E esse que é o grande problema, né? Porque, por um lado, Trump negocia e afirma que está negociando a questão da paz com o Irã, mas não tem claros efetivamente os seus objetivos. Ele disse no primeiro ataque, né, que havia obliterado todas as instalações nucleares do Irã e agora afirma que precisa novamente que o Irã assine um acordo, afinal eles não conseguiram os resultados esperados. Então, o grande problema é que quem negocia com a Casa Branca não sabe efetivamente quais são os objetivos ou se aquilo que está sendo negociado naquele momento não é uma forma de preparar uma guerra ao mesmo tempo. E o fato de ele colocar uma presença militar tão grande na região deixa muito clara a perspectiva de que seria uma enorme frustração para os Estados Unidos e para o governo Trump de não atuar, de não utilizar este momento também para expor a tecnologia militar que os Estados Unidos têm, do qual o presidente Donald Trump se orgulha muito. E ele tem utilizado muitas destas operações justamente para o primado tecnológico militar dos Estados Unidos. Então, a impressão que se tem é de que as negociações existem, mas elas não serão aí o impedimento de uma ação dos Estados Unidos, particularmente neste momento que a Casa Branca enfrenta também alguns problemas domésticos.
Agora, professor, em relação também a esse programa nuclear iraniano, de que forma que ele preocupa tanto o Ocidente?
Existe a percepção já há muito tempo de que países deveriam não ter, né? Nós temos aí um tratado de não proliferação nuclear, justamente com a preocupação de que menos países no mundo tenham acesso a armamentos nucleares e renunciem aos armamentos nucleares, com a promessa de que os países nuclearmente armados eles necessariamente não emprestariam tecnologia nuclear, não cederiam equipamentos militares nucleares, e assim se estabeleceria um balanço de paz no mundo entre aqueles que não têm e aqueles que têm armas nucleares. Mas o que nós vimos é que, por exemplo, o Estado de Israel tem armas nucleares, é sabido que tem armas nucleares, e isto gera para os países da região um certo temor com a possibilidade de Israel aí utilizar equipamentos nucleares na região. A mesma preocupação que Israel tem, por exemplo, caso haja uma aliança entre Irã e Paquistão e que sejam utilizados equipamentos nucleares que o Paquistão tem. Mas o fato é de que os países que pretendem ter aí uma proteção do seu regime entenderam que o argumento nuclear ele é extremamente persuasivo. Trump não faz uma ameaça, por exemplo, com relação à Coreia do Norte. E isso é o que gera a estabilidade que o regime de Kim Jong-il precisa no seu país para garantir o seu regime político. Então, o argumento nuclear ele é muito importante nesse tipo de contexto. Porque nós observamos uma série de intervenções que aconteceram no mundo, por exemplo, no Iraque, na Síria, na Líbia, e esses países tiveram justamente, sofreram as consequências dessas intervenções, muitos não conseguiram se recuperar até hoje dessa intervenção, particularmente dos Estados Unidos, né, nesses lugares, e aí que se criou uma instabilidade política interna que fez com que esses países não se recuperassem. E a preocupação com o Irã é justamente com o fato de que um Irã nuclearmente armado poderia oferecer duas áreas de contenção, uma com o Estado de Israel, com o qual o Irã tem aí tem um histórico positivo no passado, mas tem durante o regime dos ayatolás uma bandeira anti-sionista muito grande, e no caso também da própria Arábia Saudita, em razão daquela disputa que existe religiosa entre sunis e xiítas. Então é por essa que o Irã, que foi um império grande do passado, ameaça e cria expectativas negativas caso tenha também armas nucleares.
Para o mundo, de uma forma geral, mais uma instabilidade ali militar naquela região. A gente já tem a guerra na Ucrânia, a questão da faixa de Gaza, com relação, por exemplo, também à questão do petróleo, a questão energética. Como é que fica o mundo inteiro diante aí de mais um possível?
Existe só uma coisa que eu esqueci de mencionar. Existe uma fatwa do atual Ayatollah dizendo que o Irã é contra armas nucleares. Isso é importante sempre de dizer, porque essa é a alegação primeira que o Irã afirma. Existe uma ordem religiosa do atual Ayatollah proibindo aí a questão de armas nucleares, porque muitos no islamismo afirmam que armas nucleares são contrárias à vontade, né, do próprio de Alá e dos seus princípios religiosos. Agora, o mundo tem aí no Oriente Médio sempre um polo de instabilidade, e este polo de instabilidade tem muito a ver também com a questão do preço do petróleo e com o fato de que esses países dominam a tecnologia do petróleo. E claro que toda e qualquer instabilidade na questão do petróleo gera aí impactos globais enormes. É só nós lembrarmos, no caso do Brasil, aí da América Latina, que nós tivemos a década perdida de 80 em razão das crises do petróleo de 73 e 79. E isto foi aí extremamente prejudicial ao crescimento econômico. Agora, o que nós notamos é que existe uma redução paulatina da dependência do petróleo, globalmente falando, com a ascensão de carros elétricos,